Graças e paz, amém? Eu não tenho a potência da voz do pastor, mas vamos tentar aí, né? Estael já conhece, né, Estael? Não, tá tranquilo por enquanto. É bom rever algumas pessoas, né? Obrigado. Algumas pessoas que a gente viveu um bom tempo, né? Juntos. Para quem não sabe, trabalhei um bom tempo com o pastor Douglas, com o Stael. Primeira experiência foi em Guapi, né? Cadê o Riz, Brenda? Né? Primeira experiência foi em Guapi. E o Stael falava que eu era brabo pra caramba. Ele olhava pra mim e falava, cara brabo. Olha que nada. Soubesse, não tem nada de bravo. E foram experiências que marcaram a minha vida, em Guapi, depois em Jardim América, ambas congregações que nós aprendemos, e o meu amado pastor cismou que eu tinha que pregar, cara. Falei, rapaz, eu vou orar muito pela tua vida, você precisa de muita oração, não é pouco não. Falei que ele estava orando pouco. Mas, assim, é um grande amigo, um grande companheiro. Enfim, não sou pregador. Não tenho essa desenvoltura de pregar. Mas, quando ele me ligou, ele falou, rapaz, preciso de uma missão para você. Aí, quando ele fala assim, eu falo, exceto essa missão é tua, não é minha não, hein? E ele, não, é sua, eu tenho certeza. Falei, tá bom, então vamos lá, manda aí. Não, quero que você traga um estudo. Eu falei, rapaz, estuda. Aí o meu informante falou que a missão era tua. Falou que era tua. É ou não é, informante? Eu falo que é, viu? Mas eu falei, rapaz, você me deu uma tarefa meio difícil, hein? E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, vamos lá, vamos ver o que que Deus, se ele deu, né, vamos ver o que que ele quer que a gente aprenda, porque eu sempre digo que primeiro fala o meu coração, fala a minha vida, porque se não falar a mim, de que adianta eu falar à igreja? Tem que ser primeiro um exemplo na minha vida. E o estudo que me deram está lá em Lucas, capítulo 15. Eu creio, os irmãos vão me ver lendo, muito mais lendo, porque basicamente eu realmente preparei um estudo que é um texto bem conhecido. E eu creio que em todas as explicações sobre o significado de parábolas, né, porque não é a primeira semana, já vem há algum tempo falando sobre as parábolas de Jesus, e já foram descritas o que é parábola, tudo isso. Mas o nosso texto, ele está em Lucas 15, 8 a 10, e o título é na minha versão, na minha Bíblia, ela diz moeda, a moeda perdida. Em algumas versões, ela vai dizer a dracma perdida. Mas para a gente começar a entender, e começar a pensar sobre essa passagem, é interessante, eu queria mesmo recapitular algumas coisas ou trazer, à memória dos irmãos para que a gente siga o raciocínio, Parábola, como diz o Aurélio, substantivo feminino, narração alegórica que encerra uma verdade importante ou um preceito. E aí a gente vai na busca do preceito, substantivo masculino norma. Regra de proceder, ensinamento, determinação, prescrição, E aí a gente começa a entender que essas parábolas de Jesus, na realidade, eram um ensino moral. Ela era uma história que tinha por determinação ou por prescrição um ensino moral. E aí vem a segunda, dracma, dracma, moeda. A dracma é uma moeda antiga da Grécia. Então, sobre agora essa lembrança que a gente trouxe, a gente começa a entender o seguinte, ou buscando o entendimento do seguinte, por que que Jesus traz essa parábola? Eu não tenho como, e aí me perdoem quem vem depois de mim, eu não tenho como falar apenas da dracma. Eu tenho que mencionar as outras, porque na realidade, todos conhecem o texto e todos já viram que assim são bem semelhantes. Já repararam isso? Uma moeda se perde, o filho que se perde, filho pródigo, mas retorna, a ovelha perdida. Mas por que Jesus fala sobre isso? Vejamos o texto. Na versão diz, Jesus continuou, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E, quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Na nossa vida, quando somos confrontados, as nossas atitudes elas variam em acordo com as nossas emoções. A situação em que nos encontramos, o conhecimento que adquirimos até o momento daquele confronto. Ou seja, a nossa reação ela depende de um conjunto de fatores que a nossa vida nos levou até aquele momento. É verdade, tem gente que pergunta assim, cara, se eu fosse assaltado, eu não sei qual é a minha reação. Mas se você for um cara que faz antes de pensar, a sua reação vai ser bem típica de atracar com o cara ou de tentar fazer alguma coisa, porque você é impulsivo. Tem uns que, eu não sei, mas tem uns que são, travam. Não conhece, tem aquele que chora, tem uns que se desesperam e tem aqueles que ficam, Então todas as nossas reações, elas necessitam de um fator. Ela necessita, é um conjunto de fatores da nossa vida. E aí pensando nisso, eu falei assim, eu comecei a estudar e eu falo, mas rapaz, Deus me dá uma luz aí. E a gente começa a ver o seguinte, a estudar a fundo coube as seguintes perguntas. Por que Jesus fala dessa forma de parábolas? Porque ele usou 3 exemplos muito parecidos. Alguém já se perguntou sobre isso? E eu comecei exatamente por aí, me perguntando por que disso. Logo para esse estudo, devemos conhecer o contexto que Jesus estava inserido. Aquela época, o que estava havendo, tinha um momento. Desta forma, então, não podemos ler somente dracma perdida. Temos que saber a origem dessas parábolas. Onde começou? Por que que Jesus? Porque nessa parábola da dracma, vê que o texto continua. E Jesus continuou. Então, peraí. Havia começado alguma coisa. À luz do Espírito, nós vamos buscar aprender por que Jesus fala essa condição sobre moeda, sobre perda, a busca, o encontro, a festa. Por que Jesus dá esses exemplos semelhantes? Mas para isso é necessário que a gente relembre o motivo maior, que é João 3,16. Precisa abrir? Vamos lá? Por quê? todo crente tem que saber, né? O crente que não sabe João 3,16 tem algum problema. É verdade. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E nesse exemplo, Jesus já começa a dizer exatamente isso. Porque o meu Pai amou vocês de tal maneira, é que por isso que eu estou aqui. Ele já começa a falar isso. E aí, a gente começa a separar algumas coisas. Por exemplo, nesse texto nós encontramos cobradores de impostos, pessoas de má fama, fariseus, mestre da lei, moeda, mulher e anjos no céu. Fui grifando, isso tudo. O que está inserido nesse texto? Para poder imaginar a cena. Eu não sei se os pastores são assim, mas eu quando começo a ler, eu começo a imaginar a cena. Eu viajo. Entendeu? Até a árvore tem na minha cena, entendeu? Como deve ser. Então, eu comecei a grifar isso para eu poder entender esse texto, poder ir a fundo e poder saber o que Deus começa a falar ao nosso coração. E aí vamos ver quem são, né, os cobradores de impostos. A gente ouve muito, todo mundo já leu, né, Zaqueu, cobrador de impostos, todo mundo já leu, mas já pararam para ver a origem dos cobradores de impostos daquela época, naquela situação, naquela ocasião, naquele momento? Pois é, né, foi preciso o pastor Douglas me chamar para eu poder aprender isso. É? Os cobradores de impostos no Império Romano, oficiais imperiais coletavam impostos por cabeça e impostos territoriais como parte das suas funções oficiais. Mas a autorização para coletar impostos sobre exportações, importações, bens transportados que passavam pela cidade, né? Eles cobravam, não tem esse negócio, tu vai passar no meu quintal, eu vou te cobrar, meu irmão. Isso acontecia, é? Esse respectivo imposto, ele era adquirido em asta pública. O que que é isso? Leilão em praça pública. É? A asta pública era um leilão que era feito. Olha, a gente vai abrir aí uma... Hoje, nosso dia seria licitação. Vamos abrir uma licitação aí para cobrar imposto. E algumas pessoas, elas davam lances para poder arrecadar aquele imposto. E olha só que interessante. Quando eles coletavam impostos, eles lucravam com a receita que ultrapassava o total do seu lance. Esses homens, conhecidos como publicanos, subcontratavam o direito de coletar impostos, ou seja, o camarada ganhava e terceirizava o serviço. Já existia terceirização naquela época, né? O pessoal está brigando aí, ó. Naquela época já tinha terceirização. Eles subcontratavam essas pessoas para cobrarem os impostos, propriamente dito. Exemplo, Zaqueu era um deles. Ele era chefe, mas ele, na realidade, ele era contratado para cobrar esses impostos. Lucas 19:1. Mateus também. Mateus também. A quem Jesus chamou para ser apóstolo. Eram daqueles que faziam coleta, provavelmente, aí não tem, assim, exatidão do ponto, mas possivelmente perto de Cafarnaum. Mateus 10:3, Marcos 2:1-14. A partir deste contexto, nós começamos a ver que o povo já estava revoltado com os absurdos dos impostos. Considerado como absurdo os impostos que eram cometidos pelos publicanos. Aí a gente começa a ler, lembra lá que Zaqueu, quando ele se converte, que ele fala: mestre, se eu fraudei alguém, eu vou devolver. Era exatamente por isso aqui. Então, a gente começa a entender outros pontos da Bíblia, né? Outras passagens que às vezes a gente passa numa leitura rápida, mas por que será? É? A gente sempre pensa, não, todo cobrador de imposto é 7-1, cara arruma, né? A gente sempre pensa isso. Mas por quê? Por causa dessa situação. E o povo, ele considerava os judeus que eram subcontratados traidores da pátria. Ou seja, judeu extorquindo judeu. Isso me lembra alguma coisa, mas vamos pular essa parte. Tá? E a gente começa então a entender o contexto que era aquela época. Isso tudo para chegar lá onde Jesus está. É? E aí vamos lá. Além deles considerarem isso, né, isso, os traidores da pátria, isso começava a incitar um ódio dentro da população. E aí a gente começa a entender o burburinho que o povo fazia com respeito a tudo isso. Um segundo grupo de pessoas que estavam lá era pessoas de má fama. A minha Bíblia tem essa versão, pessoas de má fama, não sei quantas outras têm essa versão, né? Além dos cobradores de impostos. Quem eram essas pessoas de má fama? Mas por que pessoas de má fama? Vamos atrás, vamos ver por quê. Essas pessoas eram as demais que estavam ali ao lado de Jesus, tinham chegado para poder ouvir. E pessoas de má fama porque elas tinham alguma doença e os seus comportamentos eram inadequados aos padrões daquela época. Mas quem determinou o padrão daquela época? Como é que eles... como é que camarada é pessoa de má fama porque ele não tem um padrão? Quem determinou isso foi um grupo chamado fariseu e mestres da lei. Eles qualificaram: se você não tem um padrão que nós determinamos, se você não segue a forma que nós ditamos, você é uma pessoa de má fé, uma pessoa de conduta errada. E aí vamos lá, lembrando, quem são os fariseus? Essa turma é bem interessante, né? Porque a gente vê muito, fala, e até hoje tem um que fala, fariseu, é? Mas essa turma é interessante. E prestem atenção por quê. Fariseu é nome dado a um grupo de judeus devotos ao Torá, surgido aproximadamente no século 2 antes de Cristo. A origem deste movimento tem como ponto de partida a classe trabalhadora. Estamos falando de política. Repararam isso? Então vamos lá. O surgimento deles provém de piedosos, né, que pertenciam à luta armada de Judas Macabeu. Eles provinham, na época de Jesus, das camadas sociais dos artesãos, ou seja, dos pequenos comerciantes, ou chamada classe média. Tinham características de serem nacionalistas, odiarem os estrangeiros. Na época de Jesus, eles eram mais moderados e aceitavam a política de convivência imposta pelos conquistadores romanos. Na Judéia, eles faziam a política dos sacerdotes de Jerusalém e das classes ricas de Jerusalém. Conseguiram manipular o povo e exercer autoridade sobre ele. Aparentemente, apresentava como um partido de massa popular. Aquele negócio que, pô, meu irmão, o cara não tem conhecimento, é fácil de manipular. E o que que eles faziam? Além de exercer esse poder, eles incitavam a obediência cega à lei. Conheciam e queriam que todos praticassem as mais de 600 leis minuciosas que existiam. Se voltavam mais para o outro mundo, não para a realidade. Desprezavam aqueles que não praticassem essas leis. A gente começa a ver outros pontos, né? Vai dando aqueles relances de outras passagens bíblicas envolvendo essa turma. Ainda mais, defendiam a estrutura opressiva do templo de Jerusalém e do sacerdócio. Recomendavam o pagamento de os dízimos e taxas. Começamos a entender por que toda a influência do povo, inclusive em textos anteriores, é incitando o povo contra Jesus. A gente está falando aqui de um grupo, como é que eu vou dizer, fantasiado de bonzinho, é, tinha um conhecimento da lei, mas usava a lei em vantagem própria. A gente começa a entender porque o cara fala, seu fariseu, começa a entender algumas coisas. Atrelada a essa, tem um outro grupo. Isso tudo naquela pequena passagem da ovelha perdida e da dracma perdida. Era esse grupo que estava ali. Tinham os mestres da lei. Ah, quer dizer, além dos fariseus que conheciam, ainda tinha os mestres da lei. Mas quem é esse pessoal? Então vamos lá, vamos ver quem são esses mestres da lei. Nos evangelhos encontramos várias passagens que se referem aos doutores da lei. Jesus teve muitos problemas com os chamados guardiões da lei judaica, os doutores da lei. Pertenciam ao grupo de escribas e fariseus. A presença dos escribas e fariseus se acentua dentro da sociedade judaica a partir da organização das sinagogas. Isto tudo aconteceu na época pós-exílio. As sinagogas passaram a ser centros de estudos da Torá e da lei de Deus. Logo adiante, os escribas e fariseus passaram a fazer parte do Sinédrio de Jerusalém. Por isso que a gente vê algumas passagens, né, que as pessoas iam às sinagogas para ler, para estudar, exatamente por causa desse contexto. É, porque elas se tornaram, vamos dizer aí, a biblioteca. Quero ler, é na sinagoga que eu vou. Quero aprender, é na sinagoga que eu vou. Quero estudar, é na sinagoga que eu vou. Porque, olha que interessante, os doutores da lei conseguiram grande influência na educação dos indivíduos. Quanto à lei judaica e no seu julgamento eram respeitados por todos. Monopolizavam a educação. Diziam que viviam da lei e para a lei. Assim encontramos os sacerdotes no serviço do templo, os escribas no serviço da sinagoga. Dos comentários que faziam na interpretação da lei, foi escrito o Talmud, ou Mishra. Aí a galera do hebraico aí, vê como é que pronuncia esse negócio aí. Jesus entrou em conflito direto com os escribas e fariseus e reprovou de modo severo. Aí vem o flash, porque que essa turma queria sempre pegar Jesus no contrapé e não conseguia. Porque Jesus era contra toda essa coisa que eles faziam. Jesus era contra exatamente toda essa armação deles. Olha, eu detenho a lei, eu detenho o conhecimento. E se eu detenho a lei e o conhecimento, eu posso mandar. E era o que eles estavam fazendo. Mas nós entendemos que a lei não era só para eles e para uso próprio. Porque a palavra, a lei, ela tinha que ser transformadora. Isso é que tinha que ser. Então, a grande contestação de Jesus era a lei transformada apenas na letra escrita. Uma letra que mata. Para Jesus, a letra, ou seja, a palavra, são espíritos de vida e não é uma letra morta. Os fariseus e os escribas fizeram exatamente isso com toda a lei que Deus tinha dado. Eles transformaram simplesmente numa constituição, vamos dizer assim. Olha, é essa lei e isso tem que ser levado dessa forma. Quando Jesus veio e disse, olha, eu não vim para acabar e nem mudar a lei. Eu vim para dar sentido à lei. E a gente, estudando isso, a gente começa a entender essa fala de Jesus e essa perseguição desde o início. É? Os escribas começam a criar pequenas leis morais que eram a palavra de Deus. Jesus não concordou com tudo isso, como nós falamos. É? Por isso, eles começaram a arquitetar a morte, porque Jesus incomodava. Jesus queria que a lei fosse transformadora, que a lei fosse, que a palavra fosse algo que entrasse no seu coração, na sua mente, e transformasse você em uma nova criatura. Era isso que Jesus estava tentando dizer. Mas isso incomodava eles, porque eles se sentiam ameaçados com esse posicionamento de Jesus em relação às Escrituras. A partir disso, nós começamos a entender algumas coisas. Lucas 4, 14, Jesus ensinando nas sinagogas. Lucas 4, 16 a 30. Mateus 3, de 7 a 10. É? Mateus 5, 17 a 20, quando Jesus explica que não veio para acabar com a lei, mas para dar sentido. Mateus 7, de 1 a 6, é que nos ensina para não sermos julgados, para não julgarmos, para que não sejamos julgados da mesma forma. Então, quando a gente começa a entender o contexto, quando a gente começa a entender aquele momento que Jesus estava inserido, a gente começa a falar, rapaz, só Deus mesmo, porque se fosse hoje eu já saía bicando todo mundo. E não tinha conversa. Então olha o que tipo de grupo estava cercando Jesus naquela hora. E dessa forma então a gente começa a montar as características do momento em que Jesus estava vivendo por tudo o que havia acontecido antes. Estas eram as pessoas que estavam naquele momento, os fariseus, os mestres da lei, como lemos em textos anteriores, observamos que eles acompanhavam Jesus, né, como dissemos, a fim de arrumar o motivo. Lembra quando Jesus cura no sábado? Eles estavam ali, ó, porque a lei dizia que sábado era, não pode fazer nada. E várias vezes nós vemos eles querendo pegar alguma coisa de Jesus para que houvesse acusação. Então a gente começa a entender essa turma. A gente começa a entender quem é que estava ali, por que eles estavam ali, do que eles estavam afim. Mas aí Jesus sabiamente lança, olha aquilo tudo e ele olha aí. Depois que a galera lá murmura, pô, mas ele vai sentar com essa pessoa, com esse pessoal aí. Essa galera de má fama, essa turma. Jesus, opa, espera aí que eu tenho um negócio para vocês aí, ó. E aí ele conta a primeira parábola da ovelha perdida. E na nossa parábola da moeda perdida, agora chegamos na parábola, né? Ele dita algo, moeda. Mas por que moeda? Jesus podia citar tanta coisa, né? Mas era algo daquela época de preciosíssimo valor. Lembra que nós falamos dos cobradores de impostos? Que eles extorquiam. Então o povo, e Jesus quando fala nessa preciosidade da moeda, ele fala o seguinte, olha, entenda o seguinte, a moeda não é preciosa para você? Não é? Não é difícil ganhar? É. Então ele quer mostrar a preciosidade. Olha, como é que eu vou mostrar algo precioso? Jesus traz a moeda. Imagina o seguinte, você tem, vamos falar aqui, né? O pastor Douglas tem 10 notas de 100 reais. Opa, estamos na fila, hein, pastor? 10 notas de 100 reais. E ele perde uma. Ele vai conseguir pagar a conta faltando uma nota de 100? De forma alguma. Mas aquela nota tem o mesmo valor das outras, mas faz toda a diferença fora do montante. Sem aquela uma, ele não consegue quitar a conta dela. E a moeda, a preciosidade da moeda, ela retrata a nossa vida. A nossa vida é preciosa como uma moeda. Remete isso à nossa vida. A brasa, fora do braseiro, ela se apaga. Ué, mas não é brasa, não tem chama, não tem carvão, mas ela está fora do braseiro e se apaga. A nossa vida é preciosa demais para nós estarmos fora da graça de Deus. A nossa vida é preciosa demais para nós estarmos fora da presença de Deus. E a nossa vida faz a diferença na congregação. Tem uma frase que o pessoal está usando aí, juntos somos mais fortes, né? E é verdade. A própria Bíblia nos dá o exemplo. O cordão de três dobras é o quê? Resistente, mais difícil de se quebrar. Se fosse uma, arrebentava fácil. Então, quando ele traz a moeda, ele traz o sentido de preciosidade. Mas aí tem uma outra figura, um outro personagem nesse contexto. Mulher. Pô, moeda, mulher. Não estou entendendo. Eu também não entendi no primeiro momento. Mas para pensar comigo. Jesus utiliza a figura de uma mulher por algumas particularidades, eu creio. As mulheres, em sua grande maioria, elas, quando pegam alguma coisa para fazer, vamos lá que a minha em casa é assim, quando ela pega alguma coisa para fazer, é determinada e faz bem. Não é? Vamos trazer para a nossa realidade, né? Vamos à atualidade. Seguro de carro é mais barato para a mulher. Sabiam disso? Quem tem carro não sabia não? É, eu fui descobrir isso depois que eu fui fazer o seguro do meu carro. O seguro para automóvel, para a mulher é mais barato, sabe por quê? O homem é o seguinte, vamos dar um exemplo, o homem está lá, ó, né? Os motoristas, né? Os motoristas de plantão, dá. Aí o cara vai ultrapassar, no meio da ultrapassagem ele não deu. Ou ele acelera, ou ele freia e volta, isso é chamado de imprudência. A mulher é mais prudente. A minha, eu vejo a minha dirigindo, ela, como é que eu tô? O carro tá lá, ela já tá freando aqui. Isso é prudência. Antigamente era medo. Mas é prudência. As mulheres são mais prudentes, são mais perfeccionistas. Tem, né, esse negócio, detalhezinho, pô, caçar comigo, fora, acabou, compra outro, resolve o problema. Mas não é? E aí, poxa, mas eu não estou entendendo por quê. A mulher também é carinhosa, né? Meu filho perto da minha esposa, mãe. Aí perto do pai, e aí, pai? Aí já dá um tapa, vai lá e já quer agarrar. Mas por quê? A mãe reflete carinho. Estão conseguindo acompanhar? Amém? Tá, mas e aí, você falou, tá, e a mulher? Entenda o seguinte, note que quando ele fala que a mulher ela vai varrer cada canto, cada detalhe da casa, porque ela conhece bem a casa. E ela vai ser prudente e detalhista naquela procura. Se ela fosse alguém displicente, ela, pô, não está aqui, cadê a moeda? Não está, foi, não levantava nada. Mas ele diz que ela varre a casa. Porque quando você varre, eu lá em casa, quando varro, eu acho cada coisa. E eu achei que eu estava procurando isso aqui uns 2 meses. Não é assim? Quando você varre, você acha. E a mulher, ela faz isso. Nessa passagem, Jesus usa, trazendo o que? Olha, Deus é assim com a sua vida. Ele é carinhoso com você. Ele é prudente com a sua vida. Ele não te coloca em furada, pode ter certeza disso. E se você for, ele vai fazer de tudo para você não ir. Porque ele te ama. Quando ele vai ao seu encontro, ele vai com carinho, com detalhe, com precisão, com perfeccionismo ao seu encontro. Então, quando ele coloca a figura da mulher, ele coloca essas características nessa preciosidade. Então, a sua vida é preciosa. E agora, além de preciosa, ela é cuidada por alguém carinhoso, alguém detalhista, alguém que pensa nos mínimos detalhes que é o nosso Deus. E aí, andando, a gente começa a entender essa parábola. A gente começa a entender por que que Jesus fala dessa questão de perdido, de procurar, de achar, de depois de achar aquilo que se havia perdido, fazer uma festa. A gente começa a analisar algumas coisas. Nesse conjunto de informações desse estudo que a gente traz, a gente começa a concluir algo para o nosso crescimento espiritual. Deus não faz acepção de pessoa. Pode ser pessoa de má fé, de má índole, de má conduta, mas Ele ama do mesmo jeito. Ele não faz essa acepção, Ele não faz esse preconceito. Ele ama o pobre, o rico, o soberbo, o humilde, sem restrição. O valor é o mesmo, porque o valor é a vida. Não é o que você tem, não é o que você pode conseguir, mas é o que você é. Esse é o valor, é essa a condição. Você é a moeda, você é a preciosidade. E Deus, Ele te ama dessa forma. Ele não faz essa acepção. Um outro ponto é que Deus não liga para os comentários. Porque a galera lá, aquele grupinho, ele fez o comentário. Pô, Jesus vai andar com essa turma aí? Deus não liga para esse comentário. E eu te convido também a não ligar para os comentários que você ouve. Independente do que diga, ande com Jesus. Nós somos bombardeados de todas as situações, provocações e atos que nos levam a querer abandonar. Comentários que ferem até a alma, marca a nossa vida. Palavras que nos desanimam. Talvez digam que você não tem mais jeito, mas isso é uma maldição na sua vida. Então quebre isso. Quando alguém disser para você que você não tem mais jeito, você repreenda. Porque jeito tem. Todos têm jeito. Se estávamos perdidos, não estamos mais, porque o nosso Deus, Ele nos achou. E ainda tem moedas para serem achadas ainda. Atualmente o mundo tem tentado impor alguns padrões invertidos. Lembra dos fariseus que criavam leis? Invertiam as coisas? A palavra, ao invés de dar vida, estava dando morte? E aí Jesus combate isso. Nós não somos diferentes. Nós temos a palavra, temos o acesso à palavra, e ela tem que ser transformadora na nossa vida. E nós temos que levar essa transformação a outros. O mundo tem tentado inverter esses valores, nos qualificando por medições e ideologias estranhas, dizendo que somos pessoas intolerantes. Podemos até usar o mesmo termo, né? Eles hoje nos chamariam de pessoas de má fama, porque não temos os padrões que eles colocam atualmente. Então, o que mudou? Apenas a época. Porque basicamente parece que nós estamos vivendo a mesma coisa, só com uma diferença. Dessa vez a gente vai para o céu. Jesus não vai contar mais a parábola. Ele vai nos levar. Mas a realidade é a mesma. Devemos ser diferentes. E para isso Deus nos chama, para sermos diferentes, para irmos na contramão do que o mundo diz que é correto. Um outro ponto, conhecendo isso tudo, entendendo o contexto, por que que Jesus fala isso, por que que nós nos aprofundamos, não importa ser conhecedor da palavra, estar na igreja, não significa viver a palavra. Escribas, fariseus tinham a lei nas suas mãos e, no entanto, não viviam. Não conseguiam entender o que era aquilo. Os textos anteriores retratam muito bem isso. Os fariseus, escribas, tinham grande conhecimento da lei e até criavam outras leis baseadas nisso. Mas se desvirtuaram, se acharam superiores, quando a palavra ensina que devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Porém, quando isso começa, quando nós começamos a inverter esses valores, nos afastamos do propósito a que fomos chamados. A palavra não faz efeito na nossa vida. E se não faz efeito na nossa vida, não vai fazer efeito lá fora. Porque primeiro tem que fazer efeito na nossa vida. Mas como se faz efeito na nossa vida? É na busca, é no estudo, é querer entender. Eu não entendi, pergunta o pastor Douglas, pergunta o pastor Jorge, pergunta o pastor... Pergunta! Não tem nenhum pastor? Pergunta o diácono. Se não achar diácono, pergunta o Israel. Amém? E é assim, é nessa busca constante que nós temos que viver. É nessa busca de melhor sermos e não melhor termos. Termos vai ser uma consequência de sermos. Mas nós estamos nos desvirtuando. Né? Ah, meu irmão tem um carro. Pô, legal, quero comprar um melhor que o dele. Oh, foi para isso que você foi chamado? Pô, meu irmão tem uma casa. Ótimo, você tem que almejar ter uma casa. Não, mas eu quero ter uma melhor do que a dele só porque eu tenho que ter. Né? Vai dizer que eu posso também. Isso são inversões de valores cristãos. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com o nosso irmão. Outro dia a gente estava lembrando, né, Kel? Conta aí. Eu, desse tamanzão, que eu já era desse tamanzão, né? Pastor Douglas, daquele tamanzão ali mesmo. Minha esposa. É. Davi, Brenda, Bruna, Rafael e Alessandra, dentro da Fiat Uno. Ô, glória! Consegue imaginar isso? Lá em Guapi. E detalhe, não passamos pelo pedágio, não. Fomos dar a volta lá naquela buraqueira, lá com a Uno. E a gente estava alegre. Pô, meu irmão, a gente tem a Uno para ir para Guapi. Amém. Glória. Eu não tinha carro, e como é que a gente vai? A gente vai no teu carro, meu. Alegrei-me. A gente tinha alegria. Essa é a essência. É, hoje está meio difícil, hein? De ir na Uno, o corpite deu uma... o filho também cresceu, então... Mas é essa alegria de estar juntos, de se alegrar com o que o seu irmão pode, com o que o seu irmão tem, e trabalhar junto com ele. Essa é a essência da palavra. Juntos, realmente somos mais fortes. Mas juntos, baseados e firmados na palavra. Porque apenas ser juntos, não somos mais fortes, somos embolados. Mas somos fortes quando nós temos o conhecimento da palavra. Porque a força não é nossa, ela vem do Altíssimo. E como cristãos, devemos dar valor à vida e ao ser humano. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos o auge da criação, formados à sua imagem e semelhança. Assim como a ovelha, a moeda, o filho perdido, somos preciosos, importantes no reino, amados por Deus. Lembra no início? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de grande intensidade, de tal forma, de imensurável, que deu o seu único filho, para que eu, para que você, para que aquele que está lá fora não tivéssemos que subir naquela cruz. Você já parou para pensar nisso? Temos os nossos deslizes? Temos. Não somos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, aqui seria o céu. Porque lugar de perfeição é no céu. Mas nós estamos num processo até chegarmos à estatura de varão perfeito. E vamos poder dizer, combatemos o bom combate. Acabamos a carreira e guardamos a fé. Mas é isso, a palavra ela tem que estar firmada. Antigamente era no nosso coração, né? Eu costumo dizer também, mas principalmente na nossa mente, que ao invés de ficar pensando um monte de besteira, a gente deveria ter a palavra mais absorvida para ficar lembrando. E aquele versículo, ah, lembrei que Deus amou o mundo. Somos, é? Nosso dia a dia às vezes impede, mas não é impossível. Mas Deus, ele faz exatamente como essa mulher. Por conhecer bem a criação, ele nos encontra, nos mostra a sua luz, nos limpa em cada cantinho e detalhe, nos faz ser precioso novamente e nos leva para junto dos outros, salvos e libertos. Deixa cada dia a palavra ser transformadora na sua vida. Não deixa ela ser uma palavra que simplesmente se torne um livro de história, ou uma lei, ou uma escritura, mas que ela seja algo que realmente seja viva e eficaz na sua vida. Como? Oração. Como? Jejum. Foi falado no início do culto. Como? Vivendo a palavra. É praticar. A palavra é praticada. E quando ela é praticada, ela começa a se tornar viva, porque nós somos vivos. E a palavra está em nós. Então a palavra é viva porque ela me transforma, porque eu estou vivo. E o poder de Deus começa a trabalhar na nossa vida. Começa a ser eficaz. Começa a ser presente e visível aos outros. E aí nós começamos a trazer a ovelha perdida. Começamos a trazer a moeda perdida. Começamos a trazer o filho perdido. Começamos a trazer as vidas que desde o início Deus vem fazendo o processo para o homem retornar. Desde o início. Criou, o homem se afastou. E Deus tenta trazer o homem se afasta. Deus novamente vem um plano, o homem se afasta. Até que chega em Jesus. Ele falou, agora eu vou resolver esse negócio. Eu vou lá. E Jesus vem. Vem e cumpre-se o plano. Olha, esse é o plano. Se fez carne. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E esse verbo habitou entre nós. Porque agora só existe dois caminhos. Ou reconhecimento. Quando a gente recusa, a gente está recusando a vida. Algo que foi nos dado com tanta preciosidade, com tanto carinho. Parte de Deus em nós. E nós simplesmente, tchum, para isso. Não estamos nem aí. E é dessa forma. Nessa sabedoria de preciosidade que Deus te considera. Que Deus considera toda a humanidade, preciosidade. Considera a ovelha que saiu do seu aprisco. O crente, é, vamos colocar dessa forma, não é verdade? O crente que saiu do seu rebanho, ele quer trazer de volta. A moeda também, que saiu do seu grupo e quer trazer de volta. Aquele que tem o conhecimento da palavra sabe. É, quantas vezes a gente não encontra aí em evangelismo? Há algum tempo atrás a gente fez desenvolveu um projeto lá em Jardim América, de uma entrega de Bíblia em cada casa, e a gente conversando. Eu acho que eu e minha esposa, a gente perdeu mais ou menos uns... Perdeu não, né? A gente ganhou uns 40 minutos conversando com um jovem. A necessidade de Cristo na vida dele era imensa. Mas a palavra ele tinha conhecimento. E aí é um exemplo de palavra que para ele não fez efeito. Ele conhecia, ele sabia, mas não transformou a vida dele. Podia até chamar ele de escriba, né? Conhece a lei, sabe tudo, mas não foi transformado por essa palavra. E ser transformado pela palavra é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. Não pense que vai ser num passe de mágica. Bum! Né? Estou transformado. Porque o inimigo não vai brincar de ser inimigo. Ele não quer ir sozinho. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E muito mais ele se alegra se ele pega quem não está firmado na palavra. Então é necessário. As tentações vão vir? Vão. As dificuldades vão vir? Vão. As dúvidas virão? Também. Os desânimos? Também. Ah, mas adianta ser crente? Vou te falar. Você acha que quando Jesus estava orando lá, que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim. Vamos falar na linguagem de hoje? Deus, pelo teu amor, se for possível, tira esse negócio de mim. Deus, estou querendo passar vazado. Mas aí vem o reconhecimento maior. Mas todavia, seja feita a sua vontade. Então, independente da situação, da circunstância, do que você tem, do que você é, do que você... Rapaz, a gente tem que passar. É a vontade de Deus? Pergunta para Ele. Para mim, não. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e pergunta: Senhor, por que que eu estou passando nisso? Ele vai te responder. Né, esposa? É difícil, mas não é impossível. Mas é necessário a gente estar na palavra. É necessário a gente ter essa firmeza. Mas essa firmeza, essa força vem da onde? De Deus. Essa força vem de Deus. Então ore, reforçando a palavra do meu pastor. Ore, jejue. Pratique oração e jejum. Viva a palavra. Eu agora entrei num processo. Eu estou lendo qualquer livro 10 minutos. É livro, eu estou lendo. 10 minutos. Leitura de 10 minutos. Você já parou para pensar, se você ler todo dia 10 minutos, quantos livros você é capaz de ler no ano? Já parou para pensar nisso? E aí, quem me incentivou isso foi o meu professor da faculdade. Ele falou: rapaz, ele é evangélico, ele falou: olha, eu não vou nem... Ele falou assim: ah, às vezes o cara fala: não, eu estou lendo a Bíblia. Ele falou assim: não, a Bíblia já é leitura obrigatória. Isso aí você tem que ler. Eu achei aquilo fantástico. A Bíblia é uma leitura obrigatória. Ah, mas eu não consigo. Começa com 10 minutos. Ah, mas 10 minutos é muito. Então começa com 5. Ah, 5 é muito. Mas então começa com um versículo. O negócio é começar. Começa de alguma forma, porque a palavra, ela vai te trazer transformação. É impossível você ler e não ser transformado. Então, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus toque no seu coração, para que você entenda a preciosidade que você é. E para que você entenda o quão precioso são aquelas vidas que estão lá fora, que poderiam estar aqui, adorando, cantando, pulando, exaltando o nome do Senhor. É isso que Jesus quer dizer. Olha, todos são preciosos para mim. Não existe A, B, C, D. Isso é coisa de vocês. Para mim, as moedas são iguais. Para mim, as ovelhas que estão aqui e a que se perdeu têm o mesmo valor. O filho que voltou tem o mesmo valor, porque ele estava, conheceu, viveu, se perdeu, mas teve tempo de reconhecer o seu erro e voltar. Então é necessário que nós entendamos isso, que Deus está dando tempo para que aqueles que estão perdidos voltem ao encontro dele. Que Deus abençoe. Obrigado. E é um prazer rever algumas pessoas da minha infância, como Ezequiel. Época de adolescente. Oh, glória. Israel cantando, me amarro. Cara, o cara que eu gosto de ver tocando é aquele lá, ó. Eu falei isso lá e falei: rapaz, eu gosto de ver tocando. Porque é empolgação, olha, eu falei: rapaz, quando eu era novo era a mesma coisa. Largava até aquela dali, ficava com raiva. Largava o namoro, pois.